Senhor presidente, senador Lidberg, senhor Ramon Ferrer, eu vou, na verdade, fazer 3 registros. Tem um que eu não me seguro e tenho que fazer. Porque hoje eu assisti aqui o relato do senador Requião, onde ele foi comunicado que foi aberto o processo para a expulsão dele do PMDB. Vai ser expulso, segundo eu vi aqui o relato dele, por ter sido sempre fiel e coerente ao velho PMDB de Ulisses Guimarães e daqueles que lutaram pela democracia e pelos direitos do povo brasileiro. De fato, a avaliação que eu faço é que no Brasil está havendo uma grande crise de identidade dos seus líderes com os partidos políticos. A pergunta que eu faço, e claro que eu não sou do PMDB, mas para a reflexão somente, se os bons são expulsos, o que restará nos partidos políticos? É uma reflexão que eu deixo nesse registro, por ter acompanhado muito aqui o trabalho do senador Requião. Eu acho que ele deveria receber uma medalha do velho MDB de guerra, que eu aprendi a conhecer aqui desde o tempo de sindicalista, ainda no combate contra a ditadura, e depois na Assembleia Nacional Constituinte, liderado ali, porque ele era ainda do PMDB, por Ulisses Guimarães, principalmente, e Mário Covas, que depois faleceu, mas estava ali também Luiz Inácio Lula da Silva, Olívio Dutra e tantos outros. E foi uma grande parceria naquela época que construiu a Constituição Cidadã, que, no meu entendimento, o senador Roberto Requião representa até hoje com a mesma coerência. O segundo registro, senhor presidente, quero chamar a atenção desse plenário, que na próxima segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento sobre a terra dos quilombolas. Essa ação ainda é de 2004. A validade de um decreto da Presidente da República que define os critérios para a demarcação dessas áreas vai estar em xeque. O decreto que regula o tema foi assinado em 2003 pelo então presidente Lula e mudou os trâmites da demarcação das áreas chamadas quilombolas, tornando-a uma competência do INCRA. Até então, essa era uma atribuição da Fundação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura. O julgamento iniciou em 2012, foi paralisado em 2015, está hoje empatado em 1-1. Os quilombolas que fizeram uma vigília em frente ao Supremo de ontem para hoje defendem que a titulação da terra é importante para garantir às comunidades segurança e o acesso às políticas públicas. Como disse um quilombola, você tem liberdade de ir e vir, de construir, de ter desenvolvimento produtivo. Você tem acesso a um conjunto de elementos que ajuda a ser cada vez mais cidadão do nosso país. Alguns quilombos já estão regularizados, outros ainda não. Mas muitos enfrentam dificuldades, até para construir poços artesianos ou escolas. Segundo o INCRA, existem hoje 1.692 processos de regularização fundiária de territórios quilombolas. Desses, apenas 454 avançaram. Ainda segundo a autarquia, já foram expedidos 219 títulos de domínio em prol de 151 comunidades quilombolas, totalizando 752 mil hectares e beneficiando cerca de 16 mil famílias. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal, na segunda-feira, mantenha a validade do decreto presidencial de 2014, assegurando assim a garantia dos quilombos já existentes, com sustentação jurídica e possibilitando a regularização e a titulação de outros. Senhor presidente, o terceiro registro que faço nesses meus 20 minutos, lembrando que o jornal O Estado de São Paulo, na edição de hoje, em editorial, levanta um dos mais sérios problemas que empacam a possibilidade de o Brasil desenvolver. Isto, sim, é algo que eu assino embaixo. E não é com a reforma trabalhista que o país vai desenvolver, retirando direitos do povo brasileiro. Não é com a reforma da Previdência, retirando o direito dos trabalhadores e aqueles que sonham em se aposentar em dia. Falo da questão das marcas e patentes. O editorial, caos no registro de patentes. Vai ao encontro, senhor presidente, de um projeto de minha autoria, apresentado ainda no ano de 2013. O PLS 316, aprovado por unanimidade aqui no Senado, e desde 2015 está engavetado na Câmara dos Deputados, sob o número 3.406. Senhor presidente, antes de entrar na explicação desse importante projeto, que une empregado e empregadores, esse sim é uma conciliação, tem o aval de todo empresariado nacional e também dos trabalhadores, porque esse projeto gera emprego. Leia aqui um pequeno trecho do editorial do Estado de São Paulo, que eu concordo. Diante da burocracia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, que demora em média cerca de 11 anos para registrar uma patente, muitas empresas brasileiras estão optando por registrá-las em outros países, principalmente nos Estados Unidos, onde o processo leva 3 aninhos. 3 anos. No Brasil, 11 anos. Há mais de 230 mil pedidos na lista de espera, 230 mil, senador, na lista de espera do INPE, que só recentemente passou a aceitar a documentação por meios eletrônicos, agora, em janeiro de 2017. Os pedidos de patentes, que envolvem centenas de páginas, tinham que ser enviados em papel pelo correio. Vejam a que ponto chegamos. Por isso, senhor presidente, eu vou aqui destacar o projeto que apresentei, que resolve tudo isso. Um dos gargalos que empaca o desenvolvimento nacional é a cultura da inovação e tecnológica e deixa desiludidos aqueles que querem investir, gerar empregos e riquezas em nosso país. Me refiro aqui à burocracia para a liberação de marcas e patentes. Um recente relatório de Thomson Reuters constatou que o Brasil é um canteiro fértil de inovação, mas lida com um problema crônico, a lentidão do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Em 2012, senador Germano Ferrer, havia 150 mil solicitações acumuladas, não sendo incomum que a aprovação de algumas tomasse 8, 10, 11, até 12 anos. Isso, sim, contribui para o desemprego. Quem vai investir se não tem a liberação da sua marca? Essa situação vem, inclusive, constituindo entrave aos investimentos não só nacional, como também estrangeiros, uma vez que tal lentidão prejudica o retorno financeiro dos projetos por perda de receitas. E ainda contamina a segurança da propriedade industrial, garantida em última instância somente depois da concessão da patente. Você se amarra, você não garante a patente, um outro se adianta, ele rouba até a iniciativa justa e correta daquele que primeiro ventilou em tese essa nova propriedade. Mas vamos lá. Enquanto isso, nos países ricos ou em desenvolvimento, a média de espera é de 3 a 4 anos, repito. Em Taiwan, por exemplo, o prazo é, em geral, de 36 meses para a concessão de patentes industriais, sendo da ordem de 1 ano, apenas no caso as relativas ao designo ou à marca. Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão demandam cerca de 3 anos para a concessão do registro final da patente e marcas. Havendo um sistema abreviado nesses último país, que pode ajudar a reduzir ainda mais, em alguns casos pré-definido, o prazo de concessão, como dizia antes, passa a ser 1 ano. No Brasil, chega a 12 anos. Tempo similar é praticado em nossa vizinhança, pelo Chile, enquanto que o México registra, conforme informação colhida junto aos órgãos de informação, no México ainda fica num prazo de 3 a 4 anos. Por isso apresentamos o projeto que aqui eu discorri na abertura dessa minha fala. De acordo com ela, o exame e a concessão do pedido de marcas e patentes devem ser concluídos, nos casos gerais, em um prazo máximo de 180 dias, pela proposta por nós apresentada. O projeto foi aprovado no Senado. Atualmente tramita na Comissão de Desenvolvimento da Câmara dos Deputados, sob o número 3.406, de 2015. A iniciativa é um claro sinal à sociedade, aos empresários, ao governo, aí sim, da necessidade de avanços na legislação vigente, nas políticas públicas e, é claro, na disponibilização de mais recursos a um bom desempenho dos órgãos críticos para a economia, da inovação tecnológica. E aqui eu faço mais uma vez um destaque, fazendo um apelo ao INPE, que agiliza esses processos e dizendo, por fim, senhor presidente, isso sim gera emprego. Geração de emprego não é retirando direito dos trabalhadores, outra vez repito, com a reforma trabalhista, não é querendo fazer na marra uma reforma da Previdência, que hoje aqui ainda, presidente, eu consegui aprovar com assinatura de cerca de 50 senadores, a protelação por mais 2 meses, para que a gente conclua até o início de novembro os trabalhos da CPI. Era 4 meses. Eu concordei com o senador, presidente da Casa, o senador Eunício, que poderia antecipar esse trabalho, até porque falo em retomar o debate da reforma em outubro. Se quiserem retomar o debate da reforma em outubro, podem ter certeza que durante o mês de outubro, cada deputado, os 503 deputados, como os 81 senadores, receberão documentos da CPI da Previdência, demonstrando que a nossa Previdência no Brasil não é deficitária. Ela é superavitária. Os números são alarmantes. Chegam a trilhões, presidente. Dívida pronta para executar dá 700 bi. Mas se você ir somando tudo o que é desviado no longo de 1 ano da Previdência, e eu fiz, claro, uma retrospectiva dos últimos 20 anos, sem sombra de dúvida, a Previdência deixou de arrecadar trilhões. E por isso que alguns insistem com a tese de que ela pode ser deficitária. Se cumprisse o que manda a Constituição, contribuição sobre lucro, sobre faturamento, PIS/PASEP, jogos lotéricos, contribuição de empregado e de empregador, 8 a 12% do empregado, até 22% do empregador, acabar com a história dos refis, de dar anistia para lá e para cá, e que se agilizasse as ações na Justiça, que, como disse um procurador da Fazenda, que veio aqui falar em nome dos procuradores da Fazenda, é o correspondente a estádio de futebol lotado de processo. que não são executados, porque a máquina pública é emperrada e as execuções não acontecem. Com isso, favorece aquele empreendedor que não cumpre com a sua obrigação em pagar corretamente a Previdência. Tem um dado assustador, 30 bi por ano a Previdência deixa de arrecadar da chamada apropriação indébita, ou seja, desconto do trabalhador e não repassa para a Previdência. Só esse dado seria o suficiente para mostrar que há superávit. Bastaria que não permitisse mais que isso acontecesse. É isso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Considere na íntegra os três registros que fiz.